A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista, que hoje vai falar com a professora Valena Jacó, que é coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFPA. A gente vai comentar um pouco mais sobre a atuação desse projeto, que envolve pesquisa, envolve também trabalhos de extensão e ensino aqui na universidade, mas também a gente vai comentar um pouco sobre essa situação do trabalho escravo contemporâneo e a polêmica em torno da divulgação da lista suja do trabalho escravo no Brasil. Professora Valena, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Para quem não conhece, seria importante que a senhora começasse o programa explicando o que é a Clínica de Direitos Humanos. Como a gente comentou, é um trabalho que envolve todas as áreas de atuação do tripé da universidade, né, professora?
Sim, eu que agradeço o convite, coloco o nosso curso de Direito à disposição da rádio. Nós temos professores que pesquisam variados assuntos, então para a gente será uma honra contribuir com a rádio, com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo de excelência. Bom, a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, eu faço só uma ressalva, né? Eu não sou a coordenadora da clínica. A clínica não tem uma coordenadora específica, né? São todos os professores pesquisadores que compõem a clínica ao todo, né? Sou eu, a professora Cristina Tereza, Lully Fischer, Girolamo Trecani e Benatti, são coordenadores. A coordenação é uma coordenação, né, envolvendo todos os pesquisadores, né? Não há um coordenador único.
Eu sou diretora,
eu sou diretora atual da Faculdade de Direito, né? Tomamos posse, eu e a professora Luna Domás como vice, agora início de fevereiro. E a clínica, ela já funciona dentro da nossa organização estrutural no programa de pós-graduação em Direito. Nós temos um Instituto de Ciências Jurídicas que possui duas subunidades, a Faculdade de Direito e o programa de pós-graduação em Direito, que é um programa de pós-graduação voltado, né, para os direitos humanos. A clínica, ela pertence ao programa de pós-graduação como uma espécie de laboratório jurídico, onde os alunos da pós-graduação, junto com os alunos da graduação, porque há uma unidade entre a pós e a graduação, realizam na clínica pesquisas e extensão e também atividades de ensino com os professores da pós-graduação que pesquisam dentro da clínica para projetos voltados, né, para as questões envolvendo direitos humanos na nossa região da Amazônia. A gente tem duas linhas de atuação, uma voltada para a questão do direito internacional, dos direitos humanos, e a outra é voltada para a questão mesmo social e agroeconômica, agroambiental, que a gente fala, que aí tem eu pesquisando sobre o trabalho escravo, como uma consequência, né, da ocupação desordenada no nosso estado do Pará, o professor Girolamo Trecani, o professor Benatti e a professora Lully Fischer pesquisando sobre os problemas mesmo agroambientais. E a clínica, dentro da atuação da clínica, a gente, na questão do trabalho escravo, a gente desenvolve projetos de pesquisa, projetos de extensão, temos vários parceiros, dentre eles a Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 8ª Região. Eu pertenço à Comissão Nacional e Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. A estadual vinculada à Secretaria Estadual de Direitos Humanos, a nacional, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e a gente tem trabalhos e articulações conjuntas com o Ministério Público Federal também. Então, assim, a gente vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa com os nossos discentes, já formamos vários alunos, vários trabalhos de conclusão de curso foram feitos relacionados à temática. Atualmente, estamos em desenvolvimento em duas dissertações de mestrado e uma tese de doutorado, também voltado para a temática do trabalho escravo. Então, a gente vem desenvolvendo essa pesquisa, esse estudo aprofundado desse problema que é a escravidão contemporânea no Brasil e no nosso estado do Pará.
E professora, qual é a relação então da Clínica de Direitos Humanos com também o outro projeto que a senhora coordena, que é o Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo?
O Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, conhecido como GPTEC, é um grupo de pesquisa nacional dentro da plataforma do CNPq, onde a gente participa pela Universidade Federal do Pará, com a clínica e outras universidades federais do Brasil inteiro. Quem coordena esse grupo nacional é o professor Ricardo Rezende, que é antropólogo, é um padre que saiu expulso aqui do Pará, né, em razão de ameaças de morte, e se erradicou no Rio de Janeiro e é professor, doutor, antropólogo da UFRJ e criou esse grupo há 10 anos, Grupo Nacional de Pesquisa, que a gente compõe, onde a gente desenvolve atividades de pesquisa e anualmente a gente tem um encontro nacional que ano passado, em novembro, foi aqui, sediado na nossa Universidade Federal do Pará. Então, são pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil que juntos tentam, né, divulgar e compartilhar as pesquisas que vem desenvolvendo anualmente ao longo dos anos sobre a temática do trabalho escravo. Recentemente, foi divulgada uma matéria a nível nacional, que foi uma denúncia que o Ricardo estava averiguando lá no Rio de Janeiro, envolvendo jovens modelos que iam para o Rio de Janeiro com propostas falaciosas de sucesso na vida artística, e dois escravocratas nesse ramo da atividade econômica, né, estão foragidos e estão com a prisão decretada pela polícia. Então, o Ricardo, desde novembro, ele anunciou essa nova forma de exploração da mão de obra, porque se dá em diversos ramos da atividade econômica. Até agora, no Rio de Janeiro, duas pessoas que se passavam de empresário com empresas falsas, que ficavam recrutando nas redes sociais jovens, principalmente do interior dos estados do Brasil, que com a promessa de que iriam, né, ser modelos, ser artistas no Rio de Janeiro, iam e chegavam no Rio, eram aliciados, eram explorados, inclusive sexualmente. O GPTEC, a gente funciona como pesquisa e como denúncia. Porque a partir do momento que a gente pesquisa, a gente encontra um leque de situações. Agora, nesse GPTEC, tivemos uma denúncia que é fruto de um projeto, de uma dissertação de mestrado de um discente, que agora é nosso voluntário na clínica, onde ele vem denunciar a utilização da palma com a mão de obra escrava. E agora, recente, a gente já teve uma reunião com o Auditor Fiscal do Trabalho, semana passada, com a utilização do arroz no Marajó com a mão de obra escrava. Então, a gente vai, chega a denúncia, a gente vai fazer nossas pesquisas e a gente consegue deflagrar uma nova forma de aliciamento, uma nova forma de utilização da mão de obra para uma outra tipo de atividade econômica. E a gente vai, nos nossos projetos de pesquisa, eles servem como denúncias também para as autoridades competentes.
Compromisso social da universidade, né,
professora? Total.
Professora, a Yessara estava comentando, por exemplo, sobre esse caso mais recente de aliciar jovens que têm desejo pela fama, de querer fazer sucesso e tudo mais, sendo também uma nova forma de trabalho escravo. Queria que você comentasse para quem já vai lembrar das suas aulas de história, vai lembrar trabalho escravo, aquele trabalho no campo, nas lavouras, enfim. E aí, de repente, será fala de uma situação urbana, num ambiente de luxo, vamos dizer assim, de fama, né? O que caracteriza uma situação de trabalho escravo contemporâneo, professora?
Bom, o trabalho escravo contemporâneo, conhecido, né, popularmente, ele está previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 149. E ele diverge da escravidão que a gente estudou, né, na escola, na época do Brasil Colônia, do Brasil Império, a escravidão colonial, utilizando a mão de obra afrodescendente, a mão de obra indígena, ele diverge em alguns princípios básicos, né? O escravo, quando a escravidão era legalizada no Brasil, que lembramos, devemos lembrar que só com a Lei Áurea que a escravidão passou a ser proibida. Mas o Estado brasileiro, naquele momento, ele admitia a escravidão. Então, a escravidão ela era legalizada no nosso Estado brasileiro. O escravo ele não era dono de si próprio. Ele era um bem de uma pessoa, do seu senhor. Então, ele era comprado e ele e a sua mão de obra era explorada. Isso não quer dizer que os escravos, quando a escravidão era legalizada no Brasil, eles não tinham domínio de si mesmo, porque a gente estuda na história antiga, né, brasileira, que nós tínhamos escravos em várias posições na sociedade. Tinham escravos que trabalhavam no comércio, eles não eram presos, eles não eram acorrentados, né? Nós tínhamos escravos que trabalhavam dentro das casas dos seus senhores, que surgiu a profissão, né, das empregadas domésticas a partir dessa relação. Também elas não eram acorrentadas. E nós tínhamos os escravos que trabalhavam nas lavouras. Essa é a nossa lembrança principal, que também não eram acorrentados. Por que eu estou fazendo questão de frisar essa questão do não acorrentamento? Porque eu brinco com os meus alunos. Infelizmente, a gente acaba tendo uma ligação errônea da escravidão do passado no Brasil com as novelas que a gente assistia. As novelas, os filmes onde os escravos viviam acorrentados, e não era isso, né? Daí porque, se fosse assim, acorrentados, a gente não teria... Hoje nós temos os quilombos, né? Aqueles descendentes dos quilombos, que os quilombos foram feitos com os escravos fugitivos. E esses escravos fugiam daquela situação de exploração, mas eles tinham a sua liberdade de ir e vir dentro da própria fazenda, do próprio empreendimento. Mas essa visão da escravidão, do escravo acorrentado, até hoje, analisada de forma errada por nós, ela acaba influenciando as decisões que nós temos hoje em dia no Poder Judiciário de não condenação pela escravidão contemporânea. Por quê? Porque o Código Penal diz que o que é o trabalho escravo contemporâneo? É quando eu submeto um trabalhador a trabalhos forçados, e aí o conceito de trabalho forçado é aquele, é um conceito que a gente vai ter das convenções da Organização Internacional do Trabalho. A gente não tem uma lei brasileira definindo o que é trabalho forçado, mas aí a gente tem uma convenção internacional que o Brasil ratificou e que, para a gente, ela equivale a um texto constitucional. E o que diz trabalho forçado? O que é trabalho forçado? É quando alguém, de alguma forma, é forçada, ou no início da contratação, se vê forçada a trabalhar para outrem, ou durante a contratação, durante o contrato de trabalho, ela acaba ficando forçada a permanecer trabalhando para outra pessoa. E esse trabalho forçado, ele pode se dar por meio da coação física ou da coação mesmo moral, que é o que é mais comum. O que é a coação moral? Quando o trabalhador se sente coagido a não romper com aquele vínculo, ou por ameaças veladas, ou por uma suposta dívida que ele acha que está devendo. Então, esse trabalhador se vê forçado a permanecer num trabalho, e o Brasil, nas nossas leis trabalhistas, proíbe o trabalho forçado. A própria Constituição Federal proíbe o trabalho forçado. Ninguém é obrigado a continuar trabalhando para ninguém. Qualquer hora, um trabalhador, num contrato de trabalho, ele pode pedir o quê? A sua demissão. E no trabalho forçado, o trabalhador se vê forçado a permanecer trabalhando. E, o que é mais comum, ele é forçado por meio dessas coações morais. Além do trabalho forçado, a gente tem o trabalho em condições degradantes. O que, que são as condições degradantes? Isso é um ponto que vem causando muita polêmica no Poder Judiciário brasileiro quanto à interpretação desse conceito. Tanto as condições degradantes quanto a jornada exaustiva, que é um outro modo de execução previsto no artigo 149 como espécie do tipo, né, do crime de trabalho análogo de escravo. Trabalho degradante é quando eu submeto um trabalhador a condições de trabalho que afrontam a dignidade desse trabalhador. Bom, a nossa Constituição Federal diz que todo brasileiro, todo cidadão ou cidadã brasileiro, ele detém dignidade. É um princípio fundamental da Constituição Federal. Então, quando eu trato um trabalhador, quando eu não asseguro a ele direitos mínimos voltados para a sua segurança e para a sua saúde no meu ambiente de trabalho, eu estou coisificando esse trabalhador e estou dizendo que ele está trabalhando de forma indigna. Existem várias normas regulamentares no Ministério do Trabalho e do Emprego determinando condições mínimas de trabalho digno. Porque eu estou falando com um ser humano, com um cidadão, né, protegido pela Constituição Federal, detentor da dignidade, e a dignidade é algo que não pode ser apartado do ser humano. A dignidade, ela é inata ao ser humano, né? É como se fosse a alma do ser humano. Eu não posso tirar essa dignidade do ser humano. Então, por isso que as normas, né, regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego e as normas trabalhistas, elas visam aí defender o mínimo necessário para que alguém trabalhe com dignidade. E o que, que eu vejo no trabalho degradante? Eu vejo, e é nessa questão agora, por exemplo, no trabalho urbano, que não só a questão do trabalho artístico desses modelos, mas também a gente tem muita questão do trabalho escravo no ambiente familiar, empregada doméstica. Nós temos também na construção civil, que está crescendo muito os números de trabalho degradante na construção civil. Temos também nas oficinas de costuras, isso é muito visível no eixo Rio-São Paulo e agora crescendo muito em Minas Gerais, com a utilização da mão de obra até dos bolivianos, né? E se utiliza da mão de obra daquele estrangeiro que está clandestino, porque ele acaba sendo uma presa fácil, que não conhece seus direitos e está clandestino, e acaba, né, trabalhando dessa forma para essas oficinas de costura que acabam a nossa blusa que a gente usa, a gente tem que ter cuidado, olhar a marca e ver lá no aplicativo da moda, que tem um aplicativo, né, que a gente tem, que só baixar no App Store, né? E você baixa o aplicativo da moda, que é onde você consegue ver a cadeia produtiva daquela roupa final. Então, eu vejo se a roupa que eu estou comprando numa determinada loja, se ela foi utilizada como de obra escrava. E como é que eu vou ter acesso a isso? Através, né, da chamada lista suja.
Do trabalho
que é por isso que... É por isso que há toda essa força, essa pressão para que essa lista não seja divulgada, para que a sociedade não tenha conhecimento quem está utilizando essa mão de obra lá embaixo da cadeia produtiva. Além do trabalho degradante, eu tenho a jornada exaustiva, que é aquela jornada que é imposta ao trabalhador, que vai exaurir a força desse trabalhador. Nós temos na nossa legislação trabalhista uma jornada máxima permitida. A Constituição Federal, regra geral, estabelece 44 horas semanais. Existem categorias que possuem, nas suas convenções coletivas, uma jornada menor do que a de 44 horas semanais. Não posso ter maior, só posso se for feito um acordo de horas extras, que no máximo eu posso ter até 2 horas extras por dia. No entanto, existem trabalhadores que são submetidos a jornadas que extrabolam essas horas extras a mais permitidas. E tem casos, como no caso dos cortadores de cana, que o próprio modo de execução da sua atividade laboral, ele é tão exaustivo que, mesmo numa jornada normal, se não for respeitado os intervalos mínimos de descanso que a lei determina para essas pessoas que trabalham, por exemplo, com atividades repetitivas, elas precisam ter os intervalos de descanso que a lei prevê, os intervalos de alimentação e de repouso durante no meio da jornada, né? Se não for respeitado isso vai poder acarretar o quê? Um mal para a saúde desse trabalhador. E aí vai poder ter a jornada exaustiva. Então, a jornada exaustiva, em regra geral, é aquela que extrapola a jornada máxima permitida, mas também existem casos de jornadas exaustivas que estão dentro da jornada de trabalho daquele trabalhador, mas que não é respeitado os intervalos de descanso desse trabalhador determinados pela lei em determinadas atividades de trabalho, onde é obrigatório o intervalo a cada 150 minutos de trabalho para quem realiza atividades repetitivas. Tem que ter um intervalo de descanso. O intervalo de repouso e alimentação, ele é necessário para a saúde do trabalhador. Ele não pode ser, pelo próprio trabalhador, renunciado. E, além disso, a gente tem a chamada escravidão por dívida, que é muito comum entre nós quando a gente vai lembrar até da época do Brasil, da Amazônia, né, na época da borracha, né, com os seringueiros, onde tem aquele chamado sistema de barracão, ou truck system. Esse sistema é um sistema mundialmente conhecido, onde o trabalhador, ele acaba, desde o início da contratação, se endividando fraudulentamente. É uma dívida ilegal, uma dívida não aceita pelas leis trabalhistas. E esse trabalhador trabalha o mês inteiro, não tem dinheiro para comprar nem os produtos básicos, né, os gêneros básicos de alimentação, de sobrevivência, acaba comprando no barracão do empregador, ou de um preposto do empregador, ou de uma pessoa que o empregador arrendou para vender esses produtos para esses trabalhadores. Desde a época dos seringueiros até agora é a mesma figura. O trabalhador acaba ficando endividado. É muito comum nas fiscalizações aqui no estado do Pará, em quase todas a gente encontra o chamado caderninho da dívida. O trabalhador, desde quando ele é contratado, o gato, que é o aliciador, ele é comumente conhecido como gato, ele alicia, ele já na contratação já deixa um adiantamento para a família desse trabalhador. O trabalhador, até chegar na fazenda, que são locais de difícil acesso, vai ficando em alojamentos, em pensões, esse trabalhador, o gato, já vai pagando as diárias, já é da dívida para descontar o primeiro salário. Quando chega na fazenda, os gêneros básicos necessários para ele comer, para ele sobreviver, é vendido a preços aviltantes, e esse trabalhador, no final do mês, ele não recebe seu salário, ele está devendo. E isso mantém ele o quê? Cativo. Isso mantém ele preso ao seu empregador. A maioria desses trabalhadores são pessoas semi-analfabetas ou analfabetas funcionais, que não conhecem seus direitos. E tem também uma necessidade de princípio de vida, de pagar suas supostas dívidas, até quando chega a fiscalização e fala para ele, não, o senhor não está devendo. Essa dívida não existe, essa dívida... Não, eu quero... Faça aí as minhas contas, eu quero pagar o que eu estou devendo. Isso é muito comum, porque são pessoas simples, né, honradas, e que acham que estão devendo e querem pagar uma dívida que é uma dívida ilegal. Até porque a legislação trabalhista ela prevê que caso o local onde o trabalhador trabalhe fique longe de centros urbanos, onde ele não pode ir se locomover até esses centros urbanos para adquirir esses gêneros alimentícios, o empregador vai poder sim destinar a preço de custo. Porque a atividade econômica do empregador não é essa, não é de comércio. Então ele não tem que vender visando lucro, e sim a preço de custo. Então, são várias estratégias que a gente vê, e é por isso que o Código Penal foi alterado em 2003, tentando criar de forma objetiva o que é o conceito de trabalho escravo, que antes era muito genérico. O Código Penal ele é genérico, ele não previa os modos de execução desse crime, para que o próprio juiz que vai julgar essas causas possa tentar, ao interpretar o Código Penal, a lei penal, ver no caso concreto se isso é ou não trabalho escravo, por meio de condições degradantes, por meio de jornada exaustiva, por meio da prisão por dívida, né, e por meio do próprio trabalho forçado.
Professora, em meio a tantas situações, são situações variadas que envolvem diversas formas de submissão do trabalhador, mas assim, quando, por exemplo, é feito o levantamento, descoberto que tal empreendimento possui trabalhadores em situações análogas ao escravo, o que acontece nesses casos? Eles devem indenizar os trabalhadores? Quais são os procedimentos? O que ocorre?
Certo. Infelizmente, a realidade que nós temos hoje é a seguinte. Mais de 50% das denúncias que são encaminhadas para o Ministério do Trabalho e Emprego não são fiscalizadas no nosso estado do Pará. Isso são dados da Comissão Pastoral da Terra, né? Por que não são fiscalizadas? Houve uma diminuição em muito nos grupos móveis nacionais de fiscalização. E nós sabemos que o nosso estado é um estado continental. Nosso estado, né? Ele é um estado que a gente coloca dois países da Europa dentro do nosso estado. E nós sabemos que as estradas do nosso estado, ainda mais agora na época, né, do inverno amazônico, elas ficam totalmente intransitáveis. O trabalho escravo no estado do Pará, ele basicamente ele é rural. Nós já estamos tendo números urbanos. No Brasil, a quantidade maior é no setor urbano, não no rural. Mas no estado do Pará, ele basicamente é rural. As fazendas são tão difícil acesso, muitas das vezes, que só com o helicóptero que esse trabalhador chega lá. Imagine como é que ele vai fugir da fazenda. Aí ele fica totalmente cativo nessa fazenda. Mas essas denúncias não são fiscalizadas porque houve uma diminuição no número de postos de auditores fiscais de trabalho, mais de 1.100 vagas que não estão sendo preenchidas por concurso público, uma diminuição nos grupos móveis de fiscalização, e aí quando chega a denúncia para ser investigada, não tem auditor fiscal para fazer. Porque não é só o auditor fiscal que vai numa empresa, numa indústria aqui na área urbana. Não, ele tem que todo uma proteção. Ele sempre vai com a Polícia Rodoviária Federal ou com a Polícia Federal. A grande parceira aqui no estado do Pará é a Polícia Rodoviária Federal, por falta de policiais federais. E a Polícia Rodoviária Federal faz esse trabalho. Eles vão escoltados, vai sempre um membro do Ministério Público do Trabalho. Atualmente tem os membros do Ministério Público Federal, que vai ajuizar a ação penal, também estão acompanhando essas fiscalizações. Então tem que ser tudo planejado, bem equipado, os carros com trações nas quatro rodas, né, para que eu possa garantir a segurança dessa fiscalização. Estou tendo toda essa dificuldade.
Isso só a fiscalização, professora, né? Nem a punição.
E quando chega a fiscalização na fazenda, você pensa que ele vai e fiscaliza um dia e vai embora? Não. Às vezes eles ficam uma, duas, três semanas fiscalizando. Por quê? Porque para você ver toda a documentação desses trabalhadores, para você regularizar, quando a fiscalização chega, ela vai instaurar vários autos de infração administrativo contra aquela empresa. E ela precisa averiguar todos os documentos daqueles trabalhadores, se são registrados, se não são, quais são as infrações trabalhistas que aquele empregador cometeu, e contra cada infração lavrar um auto. E aí ela fica, durante um tempo, fazendo, autuando. O empregador, ele tem todo o direito de ampla defesa e contraditório. Ele vai poder contestar o auto de infração, e há todo um trâmite no Ministério do Trabalho e Emprego para ele. Depois, quando ele é condenado administrativamente, é que o nome dele iria para a lista suja. É porque eu falo iria, porque nós estamos nessa celeuma. Essa lista suja, ela existe desde 2003, né? Em razão da forte pressão do setor econômico brasileiro, que não tem compromisso social com a nossa nação, essa lista suja vem sofrendo abalos. É vale também registrar que a ONU, ela parabenizou o Brasil pela existência da lista suja, agora numa recomendação dela ano passado. E o Brasil serviu de modelo para as outras nações implementarem a mesma lista suja. Mas essa lista suja, ela vem sofrendo abalos e recentemente, né, está numa situação de que o ministro do Trabalho e Emprego não quer divulgar, mesmo com ordem judicial determinando que ele divulgasse. Recentemente, essa ordem foi cassada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Até que o governo federal não entre com nenhum outro recurso, o ministro do Trabalho e Emprego é obrigado a divulgar essa lista suja, onde contém o nome dos empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, que foram condenadas administrativamente por utilizar a mão de obra escrava. E, às vezes, as pessoas me perguntam, mas não tem muita gente nessa lista? Gente, se mais de 50% das denúncias não são fiscalizadas, deveriam ter muito mais pessoas nessa lista. E a Lei de Acesso à Informação é uma lei federal que garante a todo brasileiro ter acesso às informações públicas. Então, se tem um processo administrativo no Ministério do Trabalho e Emprego dizendo que aquele empregador foi condenado administrativamente por utilizar a mão de obra escrava, o brasileiro precisa saber quem é essa empresa. Porque ele pode querer não consumir, ele deve ter responsabilidade para não consumir o produto que aquela empresa fornece.
Que a gente estaria fomentando uma situação de trabalho escravo.
Isso a gente tem que estimular no nosso povo, né? Se a gente for ver países de primeiro mundo, países desenvolvidos, o próprio cidadão desses países, ele já tem a consciência de não consumir produtos onde há utilização de alguma forma, de alguma ilegalidade por aquela empresa, né? A empresa entra em falência. O Brasil falta crescer isso. A população brasileira precisa, é por isso que nós estamos aí fornecendo esses aplicativos e estimulando, né, a consciência dos alunos, da própria sociedade, para ver, se eu estou consumindo um produto X, eu quero ver a origem desse produto. E existe um Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Esse Pacto Nacional, ele funciona? Várias empresas nacionais, multinacionais, assinaram um pacto e elas se comprometem a olhar na lista suja se o seu fornecedor do produto, da matéria-prima, ou do produto que ela vem utilizar para sua destinação final, se ele utilizou mão de obra escrava. E por isso que o Ministério do Trabalho e Emprego, né, infelizmente, fazendo, né, às vezes, da força econômica maléfica de nosso país, porque não são todos os empresários que utilizam mão de obra escrava, a gente não está afirmando isso, existem empresários corretos, existem empreendimentos que buscam, né, de todas as formas, desenvolver sua atividade econômica de forma legal, mas a gente tem que condenar, sim, aqueles empreendimentos econômicos, aqueles empresários, aquelas pessoas físicas que querem usar a mão de obra do trabalhador brasileiro de forma ilícita, que é o crime de trabalho escravo.
Além de ser desumano, é até contra a concorrência, contra as normas do mercado, né?
Totalmente, porque aí a empresa que é certa, a empresa que pega e paga os seus impostos, que admite corretamente o seu trabalhador, que garante um meio ambiente de trabalho saudável, que trata o seu trabalhador de forma digna, ela, logicamente, que o seu produto final acaba sendo mais caro do que aquela outra que não paga nada para o trabalhador, que explora essa mão de obra escrava dele para poder baratear o custo final do seu produto. E isso é utilizado no mercado internacional. Por isso que o Pacto Nacional, ele é muito importante. Porque as empresas multinacionais fora do país, elas têm esse compromisso e elas não querem comprar. 40% das empresas que estão nessa lista suja são do setor da pecuária. Preste atenção só. Pecuária. Então, muitos países fora não querem comprar a carne dessas empresas, né, que exploram essa atividade econômica porque foi utilizada na mão de obra escrava. Então há uma pressão muito forte desse lado maléfico, né, de empresários que exploram a mão de obra escrava, e o governo, infelizmente, vem se curvando a isso e vem, de todas as formas, tentar barrar a publicação dessa lista suja ao invés de estimular o trabalho digno, o trabalho decente no nosso país.
Professora, a gente está chegando no final do programa, foi muito importante todos os esclarecimentos que a senhora prestou para a gente hoje aqui. Eu queria que a senhora reforçasse um pouco dessa mensagem de, por exemplo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de pesquisa que vem sendo feito da Clínica de Direitos Humanos, tem algum site, um Facebook, um e-mail onde a gente pode conhecer mais desse trabalho, e principalmente essa questão do acesso da população a essas informações, né, os aplicativos, quais são as plataformas, tem o site Repórter Brasil, né, que sempre faz muitas reportagens sobre denúncias de trabalho escravo, né, professora, que outras dicas a senhora daria para fechar esse programa?
Bom, o site da ONG Repórter Brasil, até o Facebook deles, ele é magnífico, né? O Leonardo Sakamoto vem sofrendo várias ações criminais, inclusive, para proibir a divulgação de todos os dados que ele vem pesquisando, porque ele trabalha com toda essa questão da cadeia produtiva mesmo. Ele que criou, né, o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e que foi atrás das empresas para assinar um pacto. Então, essa ONG Repórter Brasil, que tem um site, que tem um Facebook dela, ela vem publicando aí pesquisas de cadeias produtivas que são muito importantes para a gente, para que a gente possa, a gente, né, o cidadão brasileiro, possa ter o conhecimento de quem é que é o escravocrata contemporâneo. E hoje em dia, inclusive, tem uma marca muito conhecida de refrigerante que foi flagrada utilizando mão de obra escrava lá em casa. Eu brinco, está proibido esse refrigerante aqui em casa. Desde quando ela foi flagrada, não entra mais refrigerante aqui em casa. Por quê? Porque os motoristas profissionais ficavam em jornadas exaustivas dentro dos caminhões para levar esses refrigerantes para o nosso país inteiro. Então é muito importante a gente ter esse acesso. É, a nossa Clínica de Direitos Humanos, ela funciona no pavilhão J do bloco profissional. Tá? Nós temos um site, é www.cidh.ufpa.br, tá? E no nosso site a gente tem todos os nossos contatos, todos os projetos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo atualmente, né? E os contatos com os professores pesquisadores. É, a gente, nessa questão do direito internacional dos direitos humanos, a gente tem atuação na Corte Interamericana. Existem dois processos que a gente atua, né? Auxiliando aí o advogado público da Corte, que é um defensor público do Estado do Pará, doutor Eduardo, e a gente auxilia esse advogado em dois processos que estão tramitando na corte, onde ele vem defendendo vítimas de direitos humanos a nível internacional. Nós, pela clínica, oferecemos o amicus curis no caso, o primeiro caso onde o Brasil foi condenado a trabalho escravo, foi publicado em dezembro. O amicus curis é uma peça processual onde a gente forneceu subsídios para a Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito do trabalho escravo no Brasil. Então, a nossa clínica, graças a Deus, ela já existe há mais de 8 anos e ela vem ganhando, né, uma confiabilidade na sociedade. A gente foi convidado a participar desse amicus curis e vários outros processos. E agora a gente vai na Guatemala para uma audiência de um outro processo que a clínica está auxiliando esse defensor público da Corte Interamericana. Então, assim, para a gente é muito importante divulgar o nosso trabalho, né, para que a gente possa conseguir financiamento para nossas pesquisas, porque não é fácil, né, fazer uma pesquisa dessa. E a gente também quer envolver a nossa comunidade acadêmica, né? Os alunos, atualmente, a gente tem mais de 20 bolsistas de projetos internos da universidade e externos da universidade, que a gente conseguiu financiamentos até de organizações internacionais. E esses nossos alunos, eles saem com uma qualidade diferenciada. É muito engraçado, o edital de seleção da Clínica de Direitos Humanos geralmente sai início de julho, final de junho. É uma disputa, é uma concorrência. Os alunos de direito, eles querem trabalhar na Clínica de Direitos Humanos, porque eles sabem que ali eles vão, né, aprender a pesquisar, a fazer atividades extensionistas voltadas, né, para a defesa dos direitos humanos do cidadão paraense, belemense e brasileiro. Mas com relação, além do site da ONG Repórter Brasil, é muito interessante também ter acesso ao próprio site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que tem a Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. A gente também tem o nosso Facebook da Comissão Estadual, tem também a Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Eu faço parte de uma Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, sou diretora dessa Associação Brasileira e por ela eu tenho assento nessas duas comissões nacionais. Agora, com relação ao aplicativo, é o Moda Livre da Repórter Brasil, e nesse aplicativo você vai ter acesso de forma atualizada, mês a mês, qual é a roupa, a marca da roupa que, de alguma forma, foi flagrada utilizando a mão de obra escrava. Lembrando que essas informações são informações sérias, que só entra o nome da loja, só entra depois que essa loja ela for condenada administrativamente, depois de todo o processo. Geralmente dura uns 2 anos, para que essa loja que ela recorre administrativamente, né, internamente no Ministério do Trabalho e Emprego, só depois disso que o nome dela entra no cadastro de lista suja. E aqui você vai ter, né, todas as variadas lojas. Tem lojas que entraram um momento na lista suja e depois saíram já da lista suja, que aí depois tem um período, um prazo máximo para que elas fiquem na lista suja, é feita uma nova fiscalização, e se ela não for mais flagrada utilizando essa mão de obra escrava na sua cadeia produtiva, é porque às vezes a gente compra uma roupa tão cara, quando vai ver a cadeia produtiva dela, a oficina que fez, que mandou para uma outra oficina, que mandou para uma outra, que mandou para o final, para a loja que vai vender no shopping, de marcas super famosas. A blusa que a gente acha que foi feita com uma qualidade maravilhosa vale R$7, R$8. E se o trabalhador danificar, por um acaso, a blusa, ele vai ter que pagar o preço de loja final. Então, é um absurdo, né? É uma afronta mesmo à dignidade desse trabalhador, é uma afronta aos direitos humanos. Então, a gente tem que realmente combater.
É certo, professora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. A gente espera em breve voltar a conversar com a senhora para a senhora comentar um pouco mais sobre principalmente o trabalho de pesquisa que a senhora vem desenvolvendo com a clínica, também a sua própria atuação aqui, né, acadêmica aqui na universidade. Professora Valena Jacol, muito obrigado pela sua participação, obrigado, e parabenizamos também toda a equipe da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia. Muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço.
Obrigado mais uma vez a participação da professora Valena Jacol, que esteve aqui falando sobre a Clínica de Direitos Humanos. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Rojo Rodrigues. Gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.